Nome Urbana Culta, Bobina número 63, Inquérito Brasil, São Paulo número 174, Diálogo entre dois informantes. Temas 13, Profissões e Ofícios, 15, Instituições, o Ensino e Igreja, 6, Vida Social, Diversões. Números dos informantes, 210 e 211. Sexo masculino, 61 anos, sexo masculino, 28 anos. Documentadora Marlene Salles. Data 16 de maio de 1974. Duração do inquérito, 100 minutos. Pista 1, de 24 a 1837 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 210.
Bom, doutor Oswaldo, o senhor como médico e como professor, como que o senhor concilia as duas coisas? O senhor é só médico ou só professor? Como é que o senhor faz?
Eu sou só professor. Digo, só professor, né?
Mas o senhor não trabalha, por exemplo, assim, como médico? O senhor exerce uma outra função? Bom, o Vicente, professor.
E bancário.
Professor e bancário. E o doutor Oswaldo?
Professor de Ciências Físicas e Biológicas.
Certo. Agora, eu gostaria de saber, por exemplo, além de professor, o senhor exerce alguma outra função, relativa à medicina?
Relativa à medicina, parte de laboratório de radioisótopo.
E onde você trabalha? Universidade?
Eu trabalho no Instituto de Energia Atômica.
Qual a função específica sua ali?
É aplicações de radioisótopos, né, na medicina.
Agora, como é que o senhor, por exemplo, mudou de ser professor do CAP, por exemplo?
Porque depois de formado médico, eu não exerci a profissão e fiquei trabalhando em cursinho. Então, me interessei por colégio, como eu tinha feito o curso de educação física, medicina ligada à educação física, então passei a ser médico de colégio. E, no fim, acabei me concentrando em colégio e fiquei o tempo todo e deixei a medicina. Então, passei a ser professor e diretor.
Mas o senhor gosta de lecionar, do magistério?
Sim, gosto, tanto é que leciono desde 1943.
Não há problema nenhum das duas funções, uma não interfere na outra?
Não, porque a parte ligada à medicina também, lá no Instituto, está relacionada com a parte de ensino, né? Mas que
Então, o
é o
senhor
mesmo ramo,
ensina tanto lá
como
como
aqui.
aqui.
Certo. Agora, entrando ou especificando mais a função de médico. Por exemplo, o senhor disse que se dedicou à educação física ligada à medicina, medicina ligada à educação física.
Para atender o colégio que eu trabalhava, né?
Certo. Agora, por exemplo, um médico, se ele quisesse especializar, quais seriam os ramos para ele?
São inúmeros agora, né? Porque tem a cirurgia, tem a clínica, dentro da clínica tem as várias modalidades, né? Relacionada à clínica, sim, também a cirurgia, né? Embora tem cirurgião especialista em todas as partes do corpo humano, assim como tem os da clínica, né?
Então, ele pode ser só clínico e só de uma parte do corpo humano.
Só como, por exemplo, endocrinologista, né? Só lido com a parte de glândulas de secreção interna. Já a parte de clínica geral já está meio afastada agora. Antigamente era comum o clínico ser geral.
Todos os médicos
Isso.
eram clínicos.
Clínicos gerais, né? Já
Agora
estavam
não.
desde a unha encravada
Até a casa.
até. Hoje já não é possível, né?
E o Vicente, você disse que é professor e bancário, né? Então, além dessas profissões, você conhece outras, por exemplo?
Outras em que sentido? Profissão
Outra,
geral?
isso.
O que eu mais estou interessado é banco e colégio, certo? Agora tem contabilidade também, técnica em contabilidade, que dá margem de conhecimento para lecionar a matéria.
Agora, você conhece outras profissões?
Você disse de prática
Não,
ou só teoricamente?
eu digo em geral, as profissões que existem e que você conhece, que vocês conhecem.
Bom, aí nós temos o bancário, comerciário, industriário, o comerciante, o industrial, tudo são profissões, o banqueiro, o administrador, o economista, o contabilista, o engenheiro.
Agora, quanto à engenharia também, como o doutor Oswaldo disse, ela pode ser Mais ou menos diversificada.
Bom, mas tem engenheiro eletrônico, engenheiro técnico, engenheiro especialista em construções, em mecânica, certo? O que mais que teria? Aí me foge algumas outras, o senhor tem alguma?
Não. São os principais, né?
Acho que são os principais, mecânico, técnico, construções e eletrônico, né?
Eletricista, mecânico.
Certo. E, por exemplo, quanto a esses profissionais que se dedicam ao jornalismo?
É uma profissão muito bacana, o jornalismo, certo? Acho muito bonito. Agora, a pessoa tem que ser bem expansiva. Para se enquadrar no jornalismo, depende muito de iniciativa própria, expansiva, muito relações públicas para ser jornalista e conseguir sucesso.
Agora, e essas profissões? Vocês enumeraram assim, algumas profissões num nível quase que universitário, né? Acho que só foi universitário.
Eu coloquei aí o comerciário, o industriário, certo? Que não seria universitário. Tem operário braçal também, no caso de obras, o servente, pedreiro,
carpinteiro, serralheiro, mecânico.
Não é uma profissão mais braçal, apesar de usar inteligência, usar, pensar, ter conhecimento técnico, ele é uma profissão não especializada ainda em ramo de nível superior.
E qual seria o material que o, por exemplo, você disse pedreiro, usaria, o material para de trabalho do pedreiro?
Material dele ou material no sentido, material mesmo, construção?
Para construir.
Seria no caso tijolo, cimento, cal, areia, ferro para estruturas, tinta, madeira, cabos de aço.
Mas é o pedreiro.
É, o pedreiro, no caso da estrutura.
Depois vem o pintor.
Bom, aí tem o pintor também, que a gente vai enquadrar. No pedreiro, quando eu falei, eu juntei uma obra completa, certo? Desde o alicerce até o acabamento.
Né? Sim, só que no acabamento você esqueceu o
azulejo.
Você esqueceu o piso, cerâmico, pode ser granilite, né? E esse material moderno agora.
Piso vitrificado.
Isso. E temos aquele paviflex, né? Também
certo.
Piso, né? Agora.
As várias formas de pintura, né?
E aí entraria o pintor, né?
Certo, ele é pintor. Agora, para pintura também a gente pode pôr o decorador, né? Que a gente pode, antes de fazer a pintura, pegar um decorador para ver a melhor pintura que vai para com respeito aos móveis que vão ser colocados dentro da casa ou apartamento, da habitação, etc. Então envolve um monte de coisa para chegar no fim.
Agora, outras profissões, por exemplo, quando vocês gostariam de cortar barba, por exemplo, vocês se dirigem...
Não, barbeiro.
Barbeiro,
apesar de que faz tempo que eu não corto, né? Mas tem barbeiro, ou atualmente barbeiro já não é mais barbeiro, mesmo de homem é cabeleireiro, certo? Não se usa mais falar barbeiro, usava barbeiro e cabeleireira. Agora, barbeiro, tanto para homem como para mulher, ele é cabeleireiro. E muitos salões são masculinos e femininos ao mesmo tempo. Inclusive, que eu uso, ele corta cabelo de mulher tranquilamente. Faz penteado para mim e uma pessoa daí.
E qual seria o material, por exemplo, do barbeiro?
No meu caso, ele não usa o material convencional, que quando a gente era garoto era aquela maquininha manual, elétrica, né? Então ele só trabalha com navalha, não usa máquina, navalha, tesoura, secador, escovas, para colocar o cabelo no devido lugar, usa shampoos e outras coisas lá que assentam e deixam mais macio o cabelo, as técnicas que eles têm para maneirar o cabelo da gente, deixar bonito.
No meu caso é diferente. No meu caso ainda é aquela maquininha, só que é elétrica agora.
É elétrica.
E tesoura, pente, sim. E a navalha para barba, né?
Bom, o meu usa laqueta, né? Lá que é mais masculino, mas usa. É aquelas escovas de aço, não sei o que é, para dar forma no cabelo, não sei
qual é a função exata. O meu não precisa laqueta, né?
Você estava falando, por exemplo, de cabeleireiro, né? E que há salões para senhoras, etc.
Não, eu falei que atualmente os salões masculinos, alguns, né, não todos, executam serviço também para sexo feminino. Caiu aquele tabu de barbeiro de homem e cabeleireira de mulher. Então, os salões podem.
O cabelo agora é servido,
então, dá para se adaptar tanto ao cabelo masculino como ao feminino. No meu caso, que eu falei, o meu, onde ele serve, certo?
Agora, por exemplo, uma mulher iria num desses salões só para cuidar do cabelo?
Não, o meu o salão que eu sirvo, que eu me sirvo, ele né, tem parte de cabelo, manicure, pedicure, massagens e limpeza de pele. Então ele faz serviço completo, certo? Inclui todos os aspectos que seriam, no caso de estética, certo? Seria cabelo, limpeza de pele, massagem, pedicure, manicure e tudo mais. Para apresentação pessoal. Eles têm serviço completo e fazem tanto para homem como para mulher.
Certo. Agora, por exemplo, referente à moda, profissão referente à moda.
Costureiro seria, no caso.
Modista, né?
Modista.
Costureiro.
É porque tem o modista, né? Que é o que bola, que vai se usar. E o costureiro, o que é que faz? Alguns são modistas e costureiros, né? Mas normalmente eles gostam de. Se dividir ou é modista, porque é uma classe diferente da costureira.
Né? Planeta,
né? É, uma pessoa que pensa, costureira que faz.
Isso. E, por exemplo, algumas profissões ligadas mais ao trato da casa, por exemplo.
É, secretária doméstica, que me chama agora, em vez de empregada.
É, porque agora ela já é registrada, né? De MPS, de aposentadoria, então ela
é secretária.
Mas numa casa há alguns reparos que devem ser feitos. E nesse caso, o senhor.
Não, encanador, se diz, nesse sentido. Ah, então, no sentido de acessórios da casa para ela poder ter uma condição de moradia. Isso seria encanador.
Pedreiro.
Pedreiro, novamente.
Eletricista, que é muito comum encrencar a parte elétrica.
A parte elétrica,
um cerco de ferro, de aspirador, né?
De aparelho, né? Eletrométrico.
Certo. Agora, inclusive, esticando um pouquinho, por exemplo, numa casa, vocês falaram da casa em si. Agora, no quintal, por exemplo, vocês contratariam alguém para tomar conta do quintal?
Se tiver quintal, porque atualmente as casas não têm quintal, é muito pequeno. Ou então a maioria mora em apartamento, não tem problema de quintal, né?
Casa de quintal agora é quase
uma... Mas se tiver quintal, se tiver plantações, então aí precisa de alguém para cuidar da plantação. Né? Ou então, se não tiver plantação, mas tem um terreno e cresce capim, de vez em quando precisa alguém lá ir cortar, porque...
E numa casa assim, grande, que chega quase a ser mansão, não precisa ser mansão, tamanho razoável, então a gente teria um guarda noturno também, certo? Dependendo da condição da casa, tá. Durante a noite vigiar a casa, contra ladrões e outras coisas.
Mas aí já não é quintal.
Então, isso que eu disse, uma casa que já chega num lugar mais isolado, uma casa relativamente grande. Então, além daí, a gente já teria motorista, certo? Uma pessoa que tem um guarda dentro de sua casa, para vigiar a sua casa, ela tem condição de ter vários carros, então vai ter motorista, jardineiro, copeiro, cozinheiro e todas as outras coisas que se encaixam dentro de uma casa nesse estilo, né?
Então, por exemplo, seria uma pessoa que estaria num nível social
elevado? Nesse, bem elevado. Nesse sentido que eu dei a uma casa, com todo esse pessoal do trabalho, o nível seria bem elevado.
E quais são as classes sociais que vocês conhecem?
Você podia chamar de rica, né? Média, né? E a proletária, né?
Agora, o problema é essa divisão que a gente faz normalmente, né? Rica, média e pobre. Eu acho que dentro da média existem várias classes Sim. médias, né? Uma um melhor, pouco mais, um nível um pouco mais elevado e outra se aproximando, uma se aproxima do pobre e outra do rico. Do rico, né?
E no rico também.
E no rico existe, aqui se aproxima do médio é que está bem acima também. Então não dá para definir rigidamente as três classes.
Só em média, né?
Teoricamente, né?
Certo. Agora, por exemplo, vocês conheceriam algumas fórmulas de saudação? Por exemplo, quando vocês se levantam?
Saudação. Saudade.
Isso.
Que eu conheço é o bom dia, né?
É relativo, né? Tem bom dia, tem olá, como agora, vai, passou bem a noite.
É. E a rapaziada de agora é...
Oi, levanta os dedos em sinal de bem, faz oi, tudo bem? Oi, bicho.
Não se fala mais nada, né?
É, fica só por isso.
Escuta, mas seria... essas saudações seriam em determinadas horas?
Não, seria para os familiares, né? De casa. Vai na rua, é o bom dia, né? E como vai, como passou, né?
Então, o problema todo que a gente levanta dentro de casa, a gente tem um tipo de saudação. Saindo fora de casa, a gente tem outro tipo de saudação. Por exemplo, se a gente levanta, às vezes a gente nem fala bom dia com a esposa. Beijo o rosto dela, ela beija o seu rosto e já representa o bom dia, certo? Se a pessoa é solteira, levanta, tem os pais, toma a bênção dos pais, isso é uma coisa, pode ser meio arcaica ainda, mas é muito usado e eu considero uma coisa de respeito, certo? Se a gente vai no ambiente de trabalho, já é um bom dia. Não vai ser outro tipo de cumprimento. Se a pessoa é muito íntima, então oi, tudo bem, então não precisa ser um bom dia. Então, depende do tipo de pessoa, a gente tem um tratamento diferente para ela, certo? Adequado à relação que a gente tem.
Certo. Então, por exemplo, aqui no caso, vocês como professores do CAP, qual seria o relacionamento professor-aluno?
Olha, eu, no meu entender, inclusive, acho que o doutor Oswaldo também, pelo que eu conheço ele há tempo já daqui, é uma relação bem de amizade. Não tem nada de paredões, de preconceitos. É tudo no mesmo nível. Dentro da classe, na hora de aula, então a gente tem que se colocar no devido lugar para que tenha o respeito. Mas fora da classe, são todos amigos. Não há problema nenhum de preconceito, de estruturas antigas que o professor era Deus, o aluno não podia conversar com ele em lugar nenhum. Certo? E, no seu caso?
Não há. O senhor também usa o mesmo tipo de relacionamento?
Agora, vocês, entre professores que se conhecem há muito mais tempo que a gente, que entrou há pouco, né? Vocês costumam visitar, por exemplo, professor isso, professor tal, visita outro, etc?
Não.
Mas, por enquanto,
não. Da minha parte, não aconteceu ainda de visitar os colegas.
Eu também não.
Eu creio que também os outros não, porque não me visitaram. E eu acho que é questão de falta de tempo, né?
Isso que eu ia falar.
Principalmente aqui em grandes cidades, como capitais, não há essa
possibilidade. O problema todo é esse. A gente se encontra muito pouco aqui. O tempo de encontro entre professores aqui é, no máximo, 20 minutos, meia hora por dia. Quando chega isso?
É hora do
intervalo. Agora, às vezes, no intervalo a gente está tomado por alguma coisa, então você encontra 5, 10 minutos quando conversa com o professor. Então, acho que por falta de tempo hábil para bate-papo, para conversa, que há essa falta de entrosamento fora da escola.
E depois não moram perto, né?
Também
a distância, dificuldade, né? E outros trabalhos,
né? Esses problemas de falta de contato, porque se houvesse maior contato entre a gente, acho que haveria amizade fora da escola. Porque se você tem amizade aqui dentro, se, a respeito, amizade dentro da escola, pode haver tranquilamente fora da escola também. Não há problema nenhum.
Agora, por exemplo, visitas. Não relacionando o professor, mas vocês visitariam as pessoas conhecidas ou não? Em algumas épocas ou não?
Eu também acho muito difícil, né? Falta de tempo, né? Porque... o que dá para visitar, uma vez por semana, pelo menos, são os pais, né? Então, você deixa para o sábado ou domingo, porque os outros dias estão trabalhando manhã, tarde e noite, não dá mesmo para fazer visita. Né? No sábado eles descansam um pouquinho e mais é domingo, né?
Eu também, além disso, de concordar com isso, que a gente não tem tempo para visita, trabalhar até a noite, né? No fim de semana a gente procura encontrar os pais que não vê durante a semana. Às vezes, de fim de semana, a gente quer ficar junto com a família da gente, certo? Sem muita interferência de outros, então a gente procura com a nossa família
e às vezes,
aproveitar o tempo,
outros
certo?
Outros problemas estão sendo resolvidos nesse período.
Então, nós temos muito pouco tempo para resolver problemas particulares. A gente procura resolver. E procura também sair, uma diversão, passatempo, para não ficar fechado durante o tempo todo de trabalho semanal e no fim de semana ficar fechado atrás de fazer visita, certo? Fazer um relacionamento que a gente vai piorar a situação psicológica da gente, certo? Se a gente ficar fechado a semana inteira, tem que sair, mudar um pouco o ritmo de vida. fim de semana.
E que tipo de diversão você costuma fazer, por exemplo?
Bom, aqui em São Paulo eu acho difícil um pouco de diversão. O ambiente de São Paulo, a cidade de São Paulo, não dá muita diversão. O que seria a diversão? O cinema, apesar que os filmes atualmente não andam muito bons, na minha opinião, é difícil encontrar filme bom. Baile, algum outro baile, algum clube que fosse conhecido. Eu tenho clube que eu frequento, às vezes. Eu gosto, é o único que eu frequento, que é o Clube Tubano. Tenho ir na Praça da República, domingo de manhã, na Feira do Rio, ir para Embu. Porque boates aqui em São Paulo é muito difícil, algumas que deem condições de entrar com família, certo? E as poucas que podem dar condições, como o caso do Beco e outras, se a gente vai se divertir num lugar desse, o nível de vida da gente não está muito para acompanhar isso, certo? Isso aí, muito caro essa diversão para se fazer semanalmente. Eu procuro mais diversão, viagem. Eu viajo bastante. Eu gosto de passear, então, mesmo que seja para sair no domingo cedo, e para qualquer lugar perto do interior, paro no restaurante, almoço, dou uma girada e volto. Só para sair daqui de São Paulo.
No meu caso, cinema, boate, já não é mais. Né? De modo que eu prefiro mesmo a viagem. Né? E viagem é litoral.
Eu também vou muito litoral para a Praia Grande, certo?
É litoral, é. Sim. Interior não gosto.
Não é o que eu digo do interior. No domingo a gente sai, então para não enfrentar as estradas do litoral, que são sempre ruins, né? Então vai, sai cedo, almoça em alguma estrada, em algum restaurante de estrada, e passa o domingo diferente. Ela vai com amigos, faz um churrasco em algum lugar, tem possibilidade, algum clube, de campo, alguma coisa, e extrai. Ou viaja. A melhor coisa que tem é viajar. É sair daqui um pouquinho.
Quando tem tempo,
né? Bom, quando dá tempo. Isso nas férias, quando a gente consegue.
Praticamente só férias, né? Então, porque fora das férias é mais difícil.
Em férias eu viajo normalmente. Fora de férias eu viajo às vezes de fim de semana. Eu procuro. Esse ano ainda não tive muita chance. Agora vou começar a viajar novamente.
Que jogo? Vocês não assistem?
Ah,
eu não. Jogo não.
Eu gosto.
Eu só assisto o jogo quando é Copa, né? Copa Mundial, então eu assisto, mas eu não entendo nada de jogo.
Eu gosto muito de futebol. Esporte que eu mais gosto, eu acho melhor. Inclusive, gosto de basquete, tênis um pouco, por não entender muito, certo? Do jogo, mas de basquete, gosto de vôlei, de futebol principalmente. Agora eu não vou muito a campo. Porque para a gente ir num campo no domingo, a gente perde o domingo. É o único dia que tem para ficar com a família, como já havia falado anteriormente. Às vezes, a gente consegue levar a esposa no campo, mas não é normal. Ela prefere outro tipo de divertimento. Então, o futebol, no meu caso, resume mais a videotape. Ou quando é jogo da Copa, então a gente assiste ao vivo, né? Quando é jogo de seleção. Agora, eu gosto do esporte em si. O que eu falei de diversão antes, de viagem, né? Seria diversão conjunta. Agora, na minha diversão particular, eu jogo futebol no fim de semana. Quase todo fim de semana eu procuro jogar futebol. Então, para passar um tempo, mas aí particularmente, certo? Não em conjunto com a família.
Agora, você conhece outros tipos de jogos, por exemplo?
Eu jogo carteado. Carteado, tem o jogo de roleta, né?
Mas era tempo do cassino, né?
Não, existem.
Não?
Existem.
O cassino tinha o bacará, tinha a roleta.
Não, existe. Já é roleta que se vende em caixa de esporte, certo? Inclusive, meu irmão tem uma, mas a gente não faz uma brincadeira. Tem essas roletas, tem baralho, tem poker, buraco, tem companhia dela, 7,5 ou 21, tudo que você
é jogo familiar, né?
É, já é certo. Jogo entre colegas. Nunca jogo entre estranhos para não sair do âmbito de jogo passatempo, certo? Acho que tudo em relação a passatempo. Saindo fora da diversão, o jogo já se torna um vício e vai acarretar problemas.
Você não é do tempo dos cassinos?
Não. O único cassino que eu... E não tive a oportunidade de entrar, que eu passei durante o dia, eu fui no Uruguai. Quando eu estive lá, não deu a oportunidade de entrar. Ali é abertamente o jogo, certo? Agora, tem os jogos que estão por baixo do pano, como o jogo do bicho, né? Tem corrida de cavalo, que atualmente está em promoção na televisão, que eu acho errado ficar promovendo uma coisa que não dá condição para todo mundo fazer, certo? O governo está promovendo corrida de cavalo. Tem o jogo da loteria esportiva, que todo mundo entra, ninguém
consegue. E proibir o jogo de bicho.
Não, proíbe, então, isso que é. Proíbe o jogo de bicho
loteria esportiva a gente joga também, certo? É um tipo de aposta.
Não, e joga mais do que jogava no bicho antigamente.
Eu não sei porque eu também não conheço. Você
podia jogar qualquer quantia, né?
Então, muita vez.
E agora não é estipulado dois cruzeiros, né?
Ah, da loteria. Muita vez que eu joguei no bicho, eu estava em São Lourenço. Falei aberto o jogo, até me assustei. Estava no hotel, chegou uma pessoa, vamos jogar. Não querem jogar no bicho? É hoje, é pela loteria. Eu achei gozado o negócio, né? Estava eu, minha esposa, um casal de primo, então nós pegamos jogando. Mas nem fiz, o cara fez jogo, porque eu não sei nem o que eles fazem o jogo. Quer dizer, o valor também daquilo, o cara falou, aposta quanto quer, não tem mínimo nem máximo, certo?
Agora, por exemplo, uma corrida de cavalo, você disse. Como, você sabe como é realizada a coisa, não?
Não, a única coisa que eu entendo correndo cavalo é ver os bichos correndo com o jaque em cima.
E quando dá um resultado.
Eu não sei como se aposta, que eu tenho uma fala de placê, da ponta, placê, dupla, tudo esse negócio, mas eu não entendo nada. Eu só sei de escutar falar. Dobradinho, então, eu sei de escutar falar. Tu uma faz aposta em série, aposta em meia dúzia de cavalo, para se entra um, se entra outro, então eu ganho aqui, ganho ali, faz dupla, faz placê, mas eu não entendo nada. Não procuro entender, certo?
Agora há outros jogos. Você conhece dos outros jogos?
Outros jogos?
É.
Como assim?
Outros jogos.
Sem ser cassino, sem ser jogo
de quadra, jogo aberto. Tem um jogo de cassino, nós relacionamos. Tem
jogo de. Sem ser esporte, né? Jogo de cassino. Jogo carteado, né?
Não, o cassino de cassino a gente vai incluir tanto carteado como.
Até a roleta.
A roleta, certo?
Esse carteado que tu me referindo é esse comum de casa.
Ah, não. Tem o carteado de casa que todo mundo joga.
Baralho.
Joga o seu buraquinho de fim de semana e tal. Para
isso.
O jogo da paciência, né? Que muita gente joga.
A não ser na cidade tem umas casas aí, mas aqui não é jogo.
Ah,
né?
Tem. Isso. Diversões eletrônicas.
Diversões eletrônicas, né?
Tem o pimbolim, tem o snooker. É, snooker.
Carambola.
Tem o snookinho, né? Que é uma mesa menor, que é aquela mesa normal.
Como é que chama?
Snookinho. A gente chama de snookinho. Porque tem o snooker com a mesa grande, tradicional, com seis caçapas, né? Que vai da bola 1 até a bola 7 e a bola branca que a gente. É, a branca a gente joga para três vermelhas e uma de cada valor. E no snookinho é diferente, são quatro bolas para cada concorrente, no caso, para cada adversário, e o que matar primeiro a bola do outro, ele caçapar, ganhou o jogo. Então, outro tipo de jogo. Tem o pimbolim, né? Pode ser o manual ou eletrônico, por meio de botões, e tem essas diversões eletrônicas que podem ser chamadas de jogos, porque tem umas que...
Eu só vi assim, o título nunca
entrei. Eu já entrei, tem umas que, inclusive, tem campo de futebol, então você joga futebol com bolinha e tudo, tem... Aquilo de estar dirigindo carro, eu não fiz ainda, mas falaram que sente a sensação de estar dirigindo automóvel, tem de ir apertando os botões, vai marcando pontos, várias. Faz jogos diferentes, que não deixam de ser jogos também.
Em casa, além de jogar por carta, existem outros jogos, né?
Bom, existe dama, né?
Xadrez,
dominó, xadrez, tômbola,
que é muito usado em épocas de fim de ano, certo?
É, tômbola, víscula, né, que eles chamam.
É, normalmente a tômbola a gente se lembra quando está em época de fim de ano, então vamos jogar tômbola, reúne bastante gente, acho que é por isso.
Muita gente.
Então, deve ser por isso, que todo fim de ano se reúne muita gente, então se lembra da tômbola.
Em xadrez, quais seriam as peças?
Tem o cavalo, a torre,
a dama,
o rei e os peões. Né?
Os peões
e o bispo.
O bispo. Torre, cavalo, bispo, rainha, rei e peões. Certo.
Vocês costumam jogar, não?
Eu joguei quando moço, né? Eu jogava. Tempo de estudante, né? Depois eu não tive mais
às
tempo.
Às vezes eu jogo xadrez, jogo com meu irmão. Eu gosto do jogo, é um jogo que desenvolve a pessoa, porque faz pensar bastante, passa o tempo bem, um tempo proveitoso. Eu acho que é um dos melhores jogos que tem para raciocínio, certo? É uma guerra.
O jogo que eu gosto para passar tempo É carta, mas é um jogo de paciência que eles chamam.
Eu não conheço. Eu jogo sozinho. Mas eu não conheço o jogo.
O Dr. Oswaldo disse que jogava muito no tempo de estudante. E se tratando, por exemplo, de uma carreira estudantil, a pessoa começaria a estudar e entraria em qual curso, antes de mais nada?
Qual curso? Antes de?
Ela entra para a escola, qual seria o primeiro curso a frequentar?
Mas isso está falando desde o início.
Exato.
Quer dizer, não aprendeu nada, vai entrar no pré-primário.
Atualmente tem as escolas maternais.
Sim, né? É pré-primário, né? Porque isso vai até antes dos 7 anos. Né?
Inclusive, hoje eu estava lendo no jornal sobre o problema do pré-primário nos ginásios, nos colégios oficiais, certo? E eles falaram, né, dos níveis. Então, o garoto primeiro tem escola maternal. Primeiro creche, até os 2 anos, dos 2 aos 4, 5 anos, a maternal. E a partir daí eles pegariam o pré-primário. E aos 7 anos entrariam no primeiro grau, o ex-primário, né?
Depois viria o ginasial, que agora é segundo ciclo, né?
Primeiro grau.
Segundo grau, então.
Não, primeiro grau. Primeiro grau iria desde o que era antigo primeiro ano primário até a quarta série ginasial.
Ginasial.
Seria 8 anos de primeiro grau.
Depois viria então a escola superior, né?
O colegial.
Mas o colegial.
Quer dizer, porque a divisão.
Antigamente era primário,
ginásio. Né?
Ginásio.
O científico, o clássico.
Que seria o colegial? Esse era o colegial. E depois então o superior. Né? Que no meu tempo era um pouquinho diferente. Né? No meu tempo tinha o primário, tinha o ginásio de 5 anos, depois tinha o colégio universitário, 2 anos. Depois vinha a escola superior, né? Com 6 anos.
Esse colégio universitário seria como?
Era anexo à própria faculdade, né? Mas era específico da carreira. Então, se fosse medicina, seria o colégio ligado à medicina, né? E se fosse engenharia sim podia.
Então seria um tipo de preparação para posterior, o que o senhor iria fazer posteriormente?
Não, porque quando o ginásio é de 6 anos, né? Então, existia um ano chamado pré-médico, um chamado pré-politécnico, um pré-jurídico, que seria uma espécie de preparatório, mas anexo à faculdade mesmo. Então, depois de ingressar na faculdade, cursava os anos correspondentes.
Então, estaria esse ano e diretamente entraria na faculdade?
Diretamente.
Não é o cursinho?
Não, é o cursinho. O cursinho era para entrar no pré.
Então, nessa época já existia o cursinho ou não?
Existia o cursinho para o pré. Né? Terminado o ginásio, então, para entrar no pré, fazia o cursinho.
E daí?
Depois mudou. Quer dizer, depois, em vez de 6 anos de ginásio, passou 5 anos, não é isso?
Quatro?
Não, no tempo de 6 anos, passava diretamente para a faculdade, sem pré, sem nada.
Sem vestibular?
Sem vestibular, não é isso? Agora, quando passou para 5 anos, então existia o pré. Então, cada faculdade tinha o seu pré, pré-médico, pré-jurídico, pré-politécnico, assim por diante. Agora, mais tarde, aí resolveram passar de 5 para 4 anos.
Certo.
Quer dizer, a finalidade não era bem essa. A finalidade era fazer o curso secundário 7 anos. Mas fazer 7 anos, quer dizer, quem fazia 5 anos, 6 anos, podia reclamar, né? Então, usaram de um truque. Quer dizer, baixaram o ginásio para 4 anos, e criaram um colégio universitário com
3 anos.
Certo. Então, no total, deu 7. Né?
Certo.
Mas ninguém reclamou porque não estava no ginásio, estava no colégio universitário, né? com 3 anos. E a faculdade continuou sempre com 6 anos, medicina, as outras eu não sei.
Mas, nesse caso, não existia o vestibular? Passava, entrava direto para a universidade?
Só não existia o vestibular quando o ginásio era de 6 anos.
Sim.
Agora, quando era de 5 anos, tinha vestibular para o pré.
Sim.
E quando passou 4 anos e 3 de colégio, então existiu o vestibular para o primeiro ano.
Sim. Agora, mas isso...
O vestibular sempre existiu.
Sempre existiu.
Só no tempo de 6 anos.
Isso foi em que época, mais ou menos?
Isso foi mais ou menos que criaram a universidade em 1943. Foi criada a universidade, então nesse momento criaram o colégio universitário de 3 anos, né? Não, 2 anos. Que era anexo à faculdade.
Seria a Universidade de São Paulo, essa, não?
Dois anos, na Universidade de São Paulo. E depois, então, desligaram da universidade e passou para os colégios particulares.
E aí,
com 3 anos.
Aí criou técnico, científico, clássico.
Científico e clássico só.
E depois veio técnico.
Mais tarde que vieram.
No tempo que eu peguei, certo? Na minha época era jardim de infância. Não era pré-primário, né? Que se falava, certo?
Porque primário.
No, a denominação, né? Era jardim de infância, que agora é pré-primário, certo? Depois de primário, tinha o 5º ano ou admissão, quando o aluno não atingia a faixa de idade para ingressar no ginásio. Aí o ginasial de 4 anos, ou ginasial normal, ou ginasial comercial, na minha época existia, certo? E depois técnico de contabilidade, ou científico, ou clássico, para posterior ingresso na faculdade. E agora que eles mudaram novamente, criando desde o que seria o 1º ano primário até o 4º ginasial, ficou tudo ensino de 1º grau. E os cursos colegiais ficou 2º grau. E daí para frente fica superior, certo? Que eles querem profissionalizar o 2º grau.
Agora, o doutor Oswaldo, que pegou essa início da universidade, foi? O início da Universidade de São Paulo? O senhor lembra, assim, algum fato pitoresco na época?
O fato pitoresco é que nós fizemos o vestibular, né, para ingressar no 1º ano da faculdade. E durante o exame veio o secretário da escola avisar que nós estávamos fazendo o vestibular, não sabíamos se íamos por 1º ou 2º ano do colégio que tinha se criado na universidade. Né? Tanto é que naquele ano, 2 turmas entraram, né, que completou o 2º colegial e que completou o 1º. Né? Então, em vez de 80, entraram 160 alunos naquele ano.
O senhor, por acaso, lembra qual foram os primeiros cursos criados na universidade? Ou
não.
O senhor não tem essa lembrança?
Não, porque eu estava fazendo vestibular para ingressar, né? Então, a única coisa que eu sei de novo foi o colégio universitário que criaram, os 2 anos antes do médico. Né?
Não, certo, eu digo, esse ano foi criado o curso para medicina. Foi neste ano, senhor?
Não.
Já existiu
o curso.
Não existia a Universidade de São Paulo.
Ah, existia curso sem...
Faculdade de Medicina, Faculdade de Engenharia. Depois é que criou a USP.
Ah, sim. Então, nesse ano aí, houve a unificação dos cursos pela Universidade de São Paulo.
Antigamente era tudo, não sei se era autarquia, como é que chama isso, mas era separado, né?
Não era
a Politécnica separada da como se diz?
Seriam cursos em...
Não, aqui na cidade é jurídico, né?
Ah, direito.
Direito.
Isso.
Né? E separado é medicina, né? Odontologia também, tudo é separado. Agora reuniram todos lá na cidade universitária, né? Depois que foi criada a universidade. Né? Então, aos pouquinhos estão indo lá.
Então, as universidades começaram funcionando separadamente, aí foram se agrupando, no caso, com um comando só, mesmo não funcionando no mesmo lugar, e agora estão carregando tudo para um ponto central, certo?
Eu acho que a única que
não
foi
é direita.
Exatamente.
O resto, eles estão todos.
Uma vez ingressado na universidade, houve aquele chamado trote?
Bom, trote houve.
Como é que foi?
Bom, como éramos 2 turmas...
Uma deu na outra.
Não. Eram 2 turmas, então eles tinham bastante estudantes para dar trote. Né? Agora, não sei o que é que houve com a turma do 2º. E nos dizem, não sei, porque naquele dia do trote eu estava escondido no cemitério, né? Frente à faculdade. Né?
Aonde funcionava a faculdade?
Lá no Araçá mesmo.
Ah, onde atualmente?
É, atualmente
tem...
funciona.
Doutor Arnaldo, né?
É. Então nós ficávamos no cemitério apreciando o movimento. Né? E aquele dia houve trote. Né? E os que sofreram foram os do 2º ano, né? do curso colegial. Né? Os do primeiro ficaram lá de fora. Né? Não sei o que, é que houve com um dos alunos do 2º ano, já catou um veterano. Então, houve o trote. Quer dizer, eles fizeram uma fila dupla, né? Desde o 4º andar, porque nós tínhamos aula no 4º andar. Né? Então, o aluno ia descendo, né, as escadas, no meio dessa fila dupla, e o trote era tapa, né, para cá, empurrão para lá, né? Até chegar no 1º andar. Né? No 1º andar, jogavam farinha, né? E um outro tinha uma lata de massa de tomate, né? Então pegava a massa de tomate, tapava o ouvido, né? Enchia de massa de tomate. Então, o calouro com massa de tomate no vidro e farinha de trigo no corpo todo descia para o porão e latinho de mangueira esperando.
Serviço completo.
Eles sujavam para depois lavar.
Pois é, mas não é que bem lavar, só molhava aquela farinha toda molhada. Esse foi o principal do trote, né? Mas em virtude disso, um dos calouros caiu, né? E ficou desacordado, então a diretoria depois resolveu suspender a turma do psiquiatra que estava dando trote, né? E eles foram suspensos.
Então, naquela época já havia os problemas do trote, certo?
E eram piores de época.
Em virtude da. Apesar de pouca gente na faculdade, já existia trote e problemas sim, com trote.
E eram piores do que os de hoje, né? Mais violentos, né? E outra brincadeira era deixar o calouro quase sem roupa e colocar dentro do bonde, né? Que era o camarão antigamente.
É, o camarão.
Então ele subia no bonde, colocava, né? Com toda a roupa feita uma trouxinha nas costas, né? Com o sapato um para um lado e para o outro, né? E as gravatas todas amarradas, né? De modo que a gente, na faculdade de medicina, a gente acabava descendo lá na Rua da Consolação, entrava num posto de gasolina para se trocar, né? Mas depois até escolher a gravata e tirar o nó, estavam todos misturados. É um sacrifício.
E Vicente não levou trote, não? Como é que foi?
Não, o curso que eu fiz, ele é considerado de nível superior, mas era de 2 anos para a formação de professores técnicos. Então não tinha isso de trote, certo? A gente faz o curso normalmente, sem vestibular.
Mas é curso superior, né?
É considerado. E fazia o curso normalmente, mas não tinha trote nenhum. Não houve problema nenhum de trote.
Agora, com trote ou sem trote, vocês frequentaram uma escola. Quais seriam as dependências dessa escola?
Dependência em que sentido?
Para assistir aula, vocês teriam que se dirigir a um determinado lugar. Desde...
Seria salas de aula? Bom, na medicina você tem as salas de aula que são anfiteatro, né? E depois os laboratórios, né? A gente passa mais tempo nos laboratórios do que na sala de aula. Porque a sala de aula que é anfiteatro é apenas aula teórica, né? E durante a manhã uma aula teórica, depois o resto do tempo é o laboratório. À tarde é a mesma coisa, uma aula teórica e depois só laboratório. Né? Então aí você tem laboratórios diferentes, né? Laboratório de anatomia, né? Laboratório de microbiologia, né? Laboratório de anatomia patológica, seria o necrotério, né? Ligado ao necrotério. Enfim, cada ramo tem o seu laboratório.
No meu caso, seria mais de salas não tão convencionais, porque eram classes números mais ou menos elevados, então salões, certo? E mais aulas teóricas, porque seria um aprofundamento na parte didática, na parte técnica da matéria e o treinamento do aluno, no caso a gente, aluno, para lecionar, certo? Nós praticando, dando aula para os próprios colegas. Então seriam salas convencionais. E uma coisa só, estágios que a gente fazia em colégio, certo? Participando de estudo em grupo, de desenvolvimento de ensino prático. Seria o laboratório do professor Oswaldo dentro da sala de aula. O que você vai perguntar?
É o seguinte, por exemplo, dentro dessa sala de aula, qual o material que vocês usariam próprio da escola e também o material que vocês pudessem trazer de casa?
No nosso caso era caderno para anotações, apostilas, materiais de para no caso do ensino prático, de estágio, seria documentos usados na vida prática, títulos de crédito, livros fiscais, contábeis. Então tudo que a gente teria que se utilizar na vida prática e depois, posteriormente, no caso, dentro das classes que a gente fosse selecionar para ter um conhecimento um pouco maior do que a gente já tinha, certo? Que a gente possui, então, para aprimorar um pouco isso.
E no caso do senhor, do Jerusalmo?
Além de livros e caderno, o material mais importante era a parte do laboratório. E, no nosso caso, sendo medicina, tem que ser pinça, bisturi, né? Tesoura, né? E na parte já de clínica, né? Então, aí as aulas eram dadas, como não existia o Hospital das Clínicas naquele tempo, então as aulas eram dadas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Né? E lá, então, tínhamos os doentes, né? E para isso eu precisava então um estetoscópio, né? Aparelho de pressão, foi o que nós usamos de material. Né?
Agora, quanto a professor, vocês lembram assim, de algum que tenha se sobressaído por algum motivo, bom ou mal? Relacionamento do aluno com o professor na universidade.
Só no, na universidade?
Em geral, pode ser.
Bom, não tem. Estudante, a gente, quando é garoto, quando está no primário, então a gente não analisa os professores, certo? A gente passa a analisar o professor depois do, da terceira série ginasial, anteriormente, atualmente, é a sétima série do primeiro grau, certo? Aí a gente começa a analisar um ou outro professor. Eu tive vários professores que eu considerava bons, ou pela maneira de dar aula, certo? Outros pelo conhecimento que demonstravam, além, se ele não tiver um modo bom de dar aula, que a gente se adapta a ele, a gente já considera ele mau professor. A pessoa pode ser um ótimo professor. Se a gente não se enquadra com o jeito de aula dele, então já é considerado mau professor. Então aí depende da análise pessoal. Eu tive muitas pessoas que davam aula de forma diferente, tinham que vir tradicionalmente editando matéria, tinham que entrar na classe só explicando, só falando, com explicações de quadros sinóticos, tinham que um pouco de livro, um pouco de explicação própria. Eu acho válido o método deles e achei que teve também professores ruins, né? Que não tinham capacidade, não tinham condição de lecionar. Aí a gente passa por cima e esquece, a gente grava só os bons. E o senhor?
Bom, a única coisa que eu achava, quer dizer, chamou atenção, né? E todo mundo estranhou, foi a aula de microbiologia, aliás, de medicina legal, né? Em que essas aulas eram dadas pelo grupo todo, na segunda pessoa do plural. De modo que a primeira aula, na segunda pessoa do plural, chamou a atenção, né? E eu não sei como explicar agora, mas eu seria, quer dizer, estava acostumado no outro tratamento, né? Quando apareceu dando segunda aula, segunda pessoa do plural, quer dizer, os alunos estranharam, mas depois acostumaram e todos os assistentes são obrigados também a dar aula assim, né? Já deu uma aula difícil, né? Nesse tratamento. O resto era brincadeira, né?
E você fazia muita brincadeira no caso de medicina?
É, com o professor também nos brincavam muito. Né? Era hábito, né? Usar pó de espirro, quer dizer, rapé. Né? E como era arquibancada, né? Anfiteatro, né? Então os assistentes também assistiam, né? No anfiteatro. E nós ficávamos lá na parte mais alta, né? Colocavam o pó de rapé no papel e assoprava. Né? Então, caía por cima. Né? Daí a pouco era um tal de espirrar.
Isso daí, acho que é usado em... Era, atualmente não está muito, mas era usado em todo tipo de curso, certo? Esse tipo de brincadeira de rapé, para perturbar durante as aulas.
Ou então nós colocamos no pó do giz, né? Aí onde fica o apagador, né? De modo que quando o professor ia apagar, o pó irritava e começava a espirrar. Os professores percebiam, davam risada, não sabiam que era brincadeira.
É, isso daí era possível, no seu tempo, fazer em cursos superiores, certo? Porque nos cursos que a gente trata como primeiro grau agora, o colegial, mesmo no meu tempo, a gente não tinha tanta liberdade com o professor, certo? Acho que houve uma mudança de uns 6, 7 anos para cá, da condição de professor-aluno. Anteriormente, o professor ficava no céu, aluno na terra, certo? Então, qualquer brincadeira que a gente usasse, que ele percebia quem tivesse feito, então, teria o seu castigo. Mesmo fora da classe, não podia se conversar normalmente com o professor, como colega. Sim, tendo ele como uma pessoa bem superior a gente.
E esses castigos eram dados de que maneira? Por nota ou não?
Não, no caso do ginásio ou colegial, seria nota, suspensão, advertência, mandava um bilhetinho para casa do aluno, para o pai assinar, essas coisas assim. No primário tinha os castigos, vai para o fundo da classe, né? E tudo isso daí. Agora, o mais normal era de nota ou suspensão e advertência. Um bilhetinho para o pai assinar que tomou conhecimento da coisa.
Doutor Oswaldo, de castigo na época?
É, os mesmos. É, não era o tempo da palmatória, já tinha passado.
Né?
É, sim, essa é suspensão, então vai fora da sala, não sai fora. Mas é uma coisa.
Uma coisa interessante, quando eu estudei, no colégio que eu estudei, não podia entrar com esse carro na escola, né? A gente chegava na porta da escola, tinha um lugar para despejar esse carro. E durante o intervalo de aula, não se permitia fumar. Mas fumava-se em qualquer lugar. Então, quando aparecia alguém e pegasse uma pessoa fumando, leva correndo para a secretaria, para a diretoria, para dar bronca. Eu acho uma coisa um tanto errada, porque tem alunos, era curso inclusive técnico, né? E alunos responsáveis que poderiam, eram donos de si, saberiam que podem ou não fazer, certo? Eu acho uma coisa errada isso, essa proibição de certas atitudes que não levam a mal nenhum. Só a pessoa sabe que deve ou não fazer.
Isso. E, por exemplo, no caso de vocês, no final do ano, digamos, no final do curso, existe alguma coisa em especial no final do curso?
No final do curso havia a entrega do diploma, né? Então, a solenidade, a última cola, né? De cola em cola, cola o grau. A última colação era a colação do grau. Né? E depois o baile, né? Só que no meu tempo não teve baile, porque foi tempo de guerra.
Ah, que época foi?
Foi em 42, né? Então, como tinham afundado uns navios brasileiros, então resolveram não dar baile, né? Mas a solenidade houve no Teatro Municipal, né? Na entrega dos diplomas. Eu acho que é só isso, de fim de ano.
Não precisa disso. É normal. Todo final de curso, eles pensam em algum modo de congregar a turma, então eles fazem a famosa colação de grau. Baile, às vezes, colação de grau é mais normal de acontecer. E, atualmente, também são feitas viagens, programa de viagem, jantares ou alguma coisa para reunir a turma, que seria uma despedida daquela turma que conviveu um certo período de tempo junto. Acho que não tem o que escapar disso daí. Fala assim, grau um baile, um jantar, uma viagem, uma excursão, alguma coisa assim.
Escuta, eu conheço alguns colégios que, além do baile, além da entrega de diploma, etc.
A missa?
É a missa.
É até a missa da colação de grau, né?
Existe,
é isso. É normal. Nós esquecemos da missa.
Ele passa sempre por cima da missa.
Vocês são religiosos, não?
É, eu fui batizado, né? Mas não frequento. Né? Só para a igreja, eu de missa de defunto, né? Ou casamento.
Né? Eu também, mas eu vou um pouco mais na igreja. Eu, às vezes, vou, assisto uma missa com minha esposa, mas não sou religioso, sou cristão, mas não sou frequentador assíduo, certo? Eu não vejo essa necessidade de algumas pessoas que vêm de estar todo domingo na igreja, ou todo dia, como tem pessoas que vão todos os dias. Eu rezo normalmente, mas não sou frequentador assíduo de igreja.
Mas você percebe algumas coisas na igreja, por exemplo, certo? Como é o ritual da igreja católica, por exemplo, a religião cristã?
A missa em si?
Qual seria o material usado? E quem celebraria a missa?
Bom, a missa é celebrada pelo padre, certo? Tradicional, representante de Deus, né? É, agora essa... Anteriormente tinha os coroinhas que eram meninos escolhidos, então ficavam aqueles coroinhas que dentro da igreja eram santinhos, mas mesmo lá aprontavam alguma coisa, tanto fora da igreja também aprontava. Atualmente a igreja está procurando se enquadrar um pouco mais na atualidade para ver se chama mais gente para ir à igreja, certo? Porque ela estava numa doutrina rígida, muito reta, certo? Sem diversificações. Então agora a gente tem padre, ou as músicas da igreja já não são tão tradicionais, tem músicas atuais adaptadas, tem conjuntos dos famosos que chamavam de cabeludos, que os padres encontra cabeludos, jovens, agora estão chamando essas pessoas para tocarem na igreja, para chamar a turma mais jovem para a igreja.
Então, tem casais que, mesmo não participando da igreja, na hora são chamados para levar o cálice, né, que tem da comunhão e do vinho, tem vinho também, não sei o nome adequado para isso, que eles escolhem um casal antes de começar a missa e pedem. Então, na hora certa, a gente avisa vocês, entram pelo centro da igreja e levam até o altar para a entrega do padre os objetos para a missa. Então, quer dizer, a pessoa principal da missa é o padre. Agora, sem o público, os assistentes da missa não teria necessidade de ter um padre celebrando uma missa, certo? Ele celebra a missa, mas precisa de quem assista. É o mesmo caso no espetáculo. É uma comparação meio esquisita, mas o cantor, se ele cantar para um palco, para um salão vazio, ele não está cantando para ninguém. Apesar de o cantor gostar de cantar, o padre faz a missa porque gosta da missa, é uma necessidade, certo? Se não tiver uma participação humana, ele não vai se completar naquela missa.
Certo. Agora, além do padre, além do altar que você falou, na igreja existem outros objetos?
Agora, depende da igreja, certo? Tem as igrejas ainda convencionais que tem vários santos pendurados, várias estátuas, certo? Vários altares, mini-altares, vamos chamar assim, ao redor de toda a igreja. Tem as igrejas mais modernas que não têm esses santos, esses altares. Tem um ou outro quadro de santo e a imagem de Cristo ou uma cruz no fundo do altar, certo? Só aquele altar com aquela imagem e não tem mais nada em redor. E tem outros tipos de igreja de outras religiões. Eu não tenho conhecimento de muitas. Eu só conheço, já entrei em igreja ortodoxa, que é quase igual à igreja cristã, certo? Seria um tipo de igreja cristã, apesar de ser um altar um pouco diferente, o ritual. Eu tive um casamento de igreja ortodoxa, o ritual é diferente. Mas eu não conheço como eles fazem a prática das orações. O senhor tem alguma coisa assim sobre igreja?
Sobre igreja, não.
Eu conheço muito pouco, certo? Mas só de sempre quando eu vou, no casamento a gente participa. O que eu poderia dividir na católica e na ortodoxa é só um casamento que é diferente, certo? Eles têm outro tipo, eles falam na língua própria, certo? Tem uma ortodoxia muito puxada para os libaneses, árabes, certo? Participam muito da igreja. Então, eles fazem o casamento usando língua própria. Tem um ritual diferente, que eu até achei gozado durante numa certa hora do casamento, certo? Eles têm um ritual que fica. Os noivos põem uma coroa na cabeça e ficam dando volta ao redor do altar. Os padrinhos os acompanham. Então nós ficamos dando uma meia dúzia de volta ali, que eu não sei para que serve. Eu vi, foi uma diferença grande do nosso casamento, certo? De quem é cristão normal, porque o nosso não tem isso daí. Eles não, eles nem ficam dando voltinha no altar, dá uma meia dúzia de volta no altar com todos os padrinhos atrás. Eu não sei o significado disso, achei uma coisa diferente, interessante dentro da igreja, certo?
Agora, você já entrou numa igreja, você entrou para assistir a um casamento ou uma missa, etc? Missa, no caso.
Eu já entrei em igrejas para vários motivos, para assistir missa, para casamento. Quer dizer, missa tem missa tradicional, missa de defunto, missa de formatura, missa de bodas de prata, bodas de ouro, certo? Tem as missas comemorativas e as missas de defunto, que eu não posso chamar de comemorativa. Tem as missas normais, que eu também entrei para assistir. Já entrei para a reza normal, sem ser hora de missa. Eu costumo ir na igreja que eu casei, certo? Eu com minha esposa, às vezes a gente vai até lá, não para assistir missa, simplesmente entra, reza e sai da igreja normalmente. Uma questão de respeito seria, um agradecimento à igreja. Quer dizer, eu já entrei em igreja por vários motivos, não só para assistir a missa. Acho que isso de entrar em igreja, a gente não deve se bitolar em assistir a missa ou não. Vai quando acha que tem que ir. Tem aquelas vezes que a gente vai, que é obrigado na missa de defunto, de um parente, um amigo próximo, então a gente vai em questão de respeito à pessoa, certo? Mas não tem uma coisa definida, que você vai entrar na igreja para fazer isso ou aquilo.
Mas vocês nunca participaram de uma missa? Você pode participar de uma missa de várias maneiras.
Quer falar, doutor? A gente participa da missa assistindo, comungando ou não. A comunhão é uma participação da missa. O assistir à missa é outra. O ajudar em alguma coisa a realização da missa é outra. No caso, isso de levar aqueles dois cálices, tal, como o seu nome, eu participei, mas eu entrei na igreja e foi fato. Até achei estranho ter acontecido um negócio comigo no dia anterior, que havia me chocado bastante. Eu fui na missa no outro dia, com minha noiva na época, né? Entrei na missa e aconteceu isso, o padre veio e pediu para me levar o altar aquilo na hora certa, mas eu até achei esquisito, mas foi uma coisa que, apesar de não ser praticante, me acomodou um pouco, me sossegou um pouco, certo? Então você participa da missa assistindo, ou ajudando, ou participando na comunhão, ou somente ficando ali como presença. Quer dizer, não tem uma participação ativa, mas tem a presença ali. Tem muitas pessoas que vão na missa, muitos jovens que vão na missa, para ver se encontram uma menina para no domingo à tarde sair. Isso é verdade, não é brincadeira. Certo? É uma coisa gozada, mas existe. Então ele está participando como presença da missa. Uhum. Agora, tem a garotada que estuda no colégio de padre ou freira, colégio religioso, que então esses aí são obrigados a ir à missa de domingo, porque senão na segunda-feira, se a madre ou o padre não os viu na missa, vai diminuir a nota na escola, então eles se veem na obrigação. Foi o meu caso quando eu fiz o primário. Todo domingo a gente ia à missa, tinha que fazer a comunhão, e se não fizesse, na segunda-feira tinha bronca. Entrava na escola, rezava na entrada, rezava no intervalo, rezava na saída. Acho que isso daí ajuda a pessoa a não participar muito da igreja. Essa obrigação de participar tira a pessoa da coisa. Eu acho que tudo que você é obrigado não é feito com prazer, então você não faz muito, você foge.
Escuta, agora, por exemplo, vocês falaram do padre. Dentro da religião cristã, existe o padre e existem outras pessoas, uma hierarquia. Doutor Oswaldo.
Hierarquia mesmo, você tem padre, tem bispo, tem cardeal, tem arcebispo, né? E
sacerdote, seria alguma.
E capela também. Não sei se que escala. Então, e tem o Supremo, que seria o Papa, né? Parece que não lembro mais.
Agora, quanto ao padre, ele usa quais elementos da celebração da missa, por exemplo? O padre.
Bom, ele usa, mas eu não sei o nome daquilo. Qual seria o nome que, esse, quando me escutasse, uma cruz, né? Mas eu não sei o nome daquilo.
A batina.
Não, batina. Não, batina é o que ele usa normalmente. Isso. Mas na hora da missa eles colocam uma outra.
Uma outra vestimenta. Eu não sei, o nome
é dourada. Às vezes é dourada, né?
É. Agora, a batina, eles usavam, né? Também
eles usam. Assim, atualmente pode usar terno. As próprias crianças também já podem usar.
Agora vocês acham que isso, quanto à liberdade de não usar a batina, como vocês disseram, e no caso da freira, de não usar o hábito, né? Nesse caso, vocês encontram uma certa liberdade em relação à religião ou não?
Liberdade em que sentido?
Houve alguma inovação benéfica?
Ah, sim, houve. E eu acho que é bem benéfica. Porque deu liberdade tanto a freira como o padre, né? Não fica com uma espécie de um mito, de um distintivo, de um uniforme, né? Que em qualquer lugar é reconhecido. Mas assim ele tem toda a liberdade, tanto o padre como a freira. Né?
Dá um outro tipo de vida para a pessoa, não amarra no que ela é, né? Apesar de eles terem as regras.
Sim, eles obedecem as regras.
Devem obedecer, né? Eu digo devem obedecer. Apesar disso, eles já têm mais liberdade de locomoção sem serem reparados como padre ou como freira. Assim como pessoas normais, como devem ser e devem chegar ao ponto que eles façam tudo que uma pessoa normal pode fazer, tenham a liberdade para fazer, certo? Eu acho errado certos preconceitos da igreja, do padre em si ou da freira. Porque se eles, no caso, eles representam Deus ali, certo? Eles vão aconselhar as pessoas. Eles só podem aconselhar alguém se eles participarem de tudo que essa pessoa faz. Eles têm o mesmo tipo de vida. Se eles não viverem tudo que essa pessoa vive, eu acho que eles não têm condição de aconselhar. Só aconselha quem sentiu o problema e quem vê o problema.
Agora, vocês fariam alguma ligação da religião cristã ligada ao ano nosso? Por exemplo, de janeiro a dezembro. Existe alguma relação de janeiro a dezembro em relação com a religião cristã? Vocês percebem a coisa?
Só se você referir às datas.
Isso.
Comemorativas, fazer o Natal, né? A Páscoa. Né?
O Natal seria o quê?
O Natal comemora o nascimento de Jesus Cristo. Né? E a Páscoa é a ressurreição, né? Da morte.
Então, entre dias teria na sexta-feira, Santa, a morte de Jesus Cristo, mesmo. Depois do terceiro dia, que seria o domingo, então seria a ressurreição. Tem a Assunção da Senhora, tem a Ascensão, não é a Assunção?
A Ascensão
é
de
Jesus
e Cristo e a
Assunção da Senhora, certo? Outras datas assim teria.
A data seria a Padroeira do Brasil?
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida, né?
Que data?
É, 8 de setembro. Que agora é comemorado, se não me engano, em 7 de setembro, junto com a independência do Brasil.
Caso isso, essa data é muito comemorada no Brasil, inclusive é uma. Dizem romarias, né? Que vão para a cidade, certo? Então existem várias romarias para a Aparecida do Norte. O movimento ali é intenso. Normalmente, ali de fim de semana, domingo, fica um movimento bárbaro. Então nesse dia é quase impossível a gente ficar lá. Eu digo porque quando era mais garoto, na rua que eu morava, eles faziam romaria todos os anos. A gente saía de ônibus na noite do dia 7 para chegar ali na madrugada do dia 8. Isso era tradição das famílias da rua, certo? Então todo ano ia. Normalmente dois ônibus, depois um só ônibus, né? Mas todo ano a gente ia. Saía da noite, chegava lá na madrugada. Era bacana porque as mulheres ficavam no ônibus dormindo. Os homens saíam para andar pela rua, de manhã cedo as mulheres iam para a missa das 6 horas, os homens iam dormir no ônibus, para ir na missa posteriormente. Então, é ali o que fica de gente nesse dia é impressionante.
E qual o objetivo desse pessoal?
Acho que seria prestar uma homenagem, assim, certo? Eles agradecer por certas coisas. A gente vê muita pessoa pagando promessa, eles falam muitas promessas, certo? Muitas pessoas pagando promessa e agradecendo ou pedindo proteção sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre a família, no caso. Não sei se teria um objetivo qualquer outro que esse, só religioso, no caso.
Então isso seria em setembro?
Setembro.
Setembro, né? Agora você falou, por exemplo, o Dr. Oswaldo falou de Natal, e então vamos partir de janeiro. Primeira data.
Primeira data de janeiro, mas religiosa.
Isso. Ou pode ser não religiosa? Digamos.
Bom, é o primeiro do ano que. Comemoração da passagem de ano. Né? Depois, sem ser religiosa, tem a 25 de janeiro, que é a Fundação de São Paulo. Tem uma religiosa. Depois, fevereiro. Carnaval. Geral, fevereiro.
Não é religioso também.
Não, tem a quarta-feira de cinza. Vai ser carnaval. Aí já entra um pouco de religião. Né? Março, faz para a Revolução de 64.
Ficou marcado.
Ficou marcado. Abril. Não sei se continua. Tem a 21, que era o Tiradentes, né? E também a. O descobrimento do Brasil, que é a tal história de 21 ou 3 de maio, né? Como é que ficou?
22,
aliás, porque 21 é o Tiradentes. E maio é o 1º de maio, que é o dia do trabalho, né? E junho, então tem as festas juninas, né? 13 de Santo Antônio, 15, se me engano, é São Vítor. Parece que 15 é São Vítor. Tem umas festinhas antigamente, festinhas de rua, né?
São João,
né? São João é 24, né? 24. E São Pedro é 29, né?
Era mais festejado.
São Pedro. Depois, julho, nada. Agosto também não lembro nada.
9 de julho.
9 de julho, a Revolução em São Paulo. Agosto. Antigamente tinha, se não me engano, agosto era o negócio de Getúlio.
Tinha alguma coisa.
Tinha uma data, não me lembro. Mas acho que não tem mais. Setembro, 7 de setembro, né? Acho que estou com 8 agora. Outubro. 12 de outubro. Não sei se é feriado aí. Descobriu da América. Acho que não. Né?
Feriado?
É dia 12 de outubro. Depois vem novembro, primeiro, que é dia de Todos os Santos. Né? Depois, segundo, é finado, né? 15 de novembro, a Proclamação da República. É só. Depois. Ainda tem o Dia da Bandeira, que é.
Foi?
É. Não, é em novembro. Acho que é. De novembro, né? É novembro. Depois de dezembro, só Natal, né?
É, certo. E essa passagem, por exemplo, no final do ano? Essa passagem recebe uma inscrição? Passagem do ano?
Não, não conheço.
Geralmente as pessoas, no último dia do ano...
Há bailes, né? Quer dizer, mas o nome assim não conheço, mas digo, há bailes, o Réveillon, né, que eles chamam, né? O baile que serve, né, no passagem do ano. E as festas, né? Os comes e bebes, né? É o dia que aproveita, né?
Vocês costumam festejar essa data?
É, em casa costumam, né? Não muito, mas...
Nós também costumamos. A gente se reúne com irmãos ou com os pais, certo? Para dizem que é bom a gente estar reunidos, fazer a passagem de anos reunidos, para manter a paz, certo? A gente procura sempre fazer algum festejo para isso. Inclusive.
A família, certo? A família toda reunida.
Inclusive, o festejo começa com a tradicional São Silvestre aqui, né? Certo? Que todo mundo fica esperando a corrida, que normalmente termina à meia-noite, ou um, dois minutos antes ou depois. Então a turma aproveita a corrida e a partir daí já fica festejando o outro.
Então, seria um hábito bem do paulistano isso?
É, desde que eu me conheço, sempre existiu. Agora, antigamente não havia São Silvestre, né? Então era mais barulho. As fábricas todas ficavam apitando.
Né? Mas ainda hoje. Pelo menos
em bairro pode ser, porque aqui no centro já não se ouve, também não tem mais fábrica. Né?
É.
Mas além das fábricas, o sino das igrejas, né?
As buzinas
dos automóveis agora, ultimamente. Né?
Outra coisa
é que depois começou o baile, então, mas era mais barulho. Assim.
Uma coisa que eu
descobri. A criançada batia nos postes, fazia barulho, né?
Esse não é do meu tempo, eu não recordo.
E não adianta porque agora os postes são de cimento. Não adianta. Antigamente era de ferro, fazia barulho.
Tem certos bairros que eu vi que a pessoa tem o costume de jogar pratos pela janela, que dizem que dá sorte. É, eu não sabia disso.
Ou entrar com o pé esquerdo em casa, né?
É, entrar com o pé esquerdo, a pedreira. Mas isso de pratos eu achei esquisito. Quando era noivo, minha noiva, a família mudou para a morte. E teve, na época que eles mudaram, então passou um passagem de ano ali. Eu estava com o carro parado embaixo do prédio dele, de repente começaram a tirar prato pela janela, eu me assustei, né? O que está acontecendo? Aí me explicaram que era um modo de festejar a passagem de ano que já traria sorte. Então nós pegamos, aproveitamos e jogamos alguma coisa também. Essa também foi novidade para mim.
Então isso tudo é crença popular, né? Porque... Vocês conhecem outros tipos de crença popular?
Ainda na passagem do ano, muitos usam, dizem, não sei se é verdade, que devem começar o ano comendo ervilha, né? É que traz sorte, dinheiro, etc. Se é verdade.
Outra coisa é usar roupas novas. Um tipo de crença popular também, de passagem de ano. Existem também os problemas de, no caso aí, não sei se seria só paulista, não tem origem aqui. Seria essas crenças de terreiros, de candomblé, certo? Que eles fazem festejo nesse dia, certo? Fazem seu tipo de comemoração, normalmente em praias, certo? Nesse dia eles usam bastante isso. Não só nesse dia, como também no dia 8 de dezembro, que é o dia de Iemanjá, se não me engano, é 8 de dezembro. Então eles fazem, então eu considero uma crença popular também, que é usada na passagem de ano e também fora da passagem de ano.
Sim, sim. E vocês conhecem outros tipos Não só ligado a fim de ano, de crença popular.
Não tem as superstições, né? De dia 13, sexta-feira. É uma superstição.
Passar
embaixo de escada. Esse tipo de. O que eu falei agora de candomblé, de terreiro, é uma crença completamente diferente das outras, certo? A macumba em si, que eles fazem. O espiritismo é uma crença também. O que mais que seria a crença popular? Não tem. O senhor lembra alguma?
Não, não lembro.
Você não tem nenhuma assim para ativar a memória?
Escuta, agora você disse macumba, certo? Existem locais próprios para a realização do ritual?
Os terreiros, né?
Os terreiros?
Sim, eu não frequentei, não sei, mas sempre ouço falar que isso são realizados em terreiro, né? Deve ser a sede deles, lá eles chamam de terreiro, e lá que deve ter um quintal grande, vamos dizer assim, né? E lá eles realizam isso.
Eles realizam terreiros, pelo que eu sei, né? Tem os terreiros, rituais normais. Quando eles querem fazer alguma homenagem especial, normalmente é usado praia. Isso nas praias, nas nossas praias, tem muito disso. Não só de São Paulo, como no Brasil todo. Muito, muita coisa disso. A gente vê o que eles chamam de trabalho, né? Em esquinas, encruzilhadas, velas, galinha morta, litro de pinga, charuto e outras coisas, que é reflexo do terreiro. Não sei o que eles representam com aquilo, mas é uma continuação do trabalho feito no terreiro. Certo? Isso eles dizem que pode ser para o mal, pode ser para o bem, mas eu não distingo um do outro. Eu não conheço nenhum dos dois, nem para o bem, nem para o mal. Sei que existe, mas não conheço.
Escuta, mas existe um líder, no caso? Existe uma pessoa que lidera o ritual, uma pessoa que é centralizada, por exemplo?
Olha, eu estava uma época na praia, e chegou uma turma para, não sei o que eles iam fazer. Então eles cercaram o local, fizeram um tipo de um retângulo bem grande, ocupando grande parte da areia, e começaram. Sentaram três pessoas, começaram a tocar, instrumentos pop, labumba, mais alguma coisa. Mais umas outras começaram a dançar em volta deles. E aí ficou uma turma bem grande, começando a dançar dentro daquele cercado lá que eles fizeram, né? E com roupas especiais, esses vestidos longos, véus, tudo mais. Mas depois começou a chover, eu fui embora e não via mais chover, não vi. Eu tenho curiosidade, eu pretendo ainda ir num dia desses de comemoração até a praia para ficar assistindo o que eles fazem. Eu quero tomar conhecimento para ver, conhecer, certo? Como a gente vê várias coisas que acontecem, ver o tipo de trabalho deles, mesmo sem a participação, sem entender completamente. Eles têm um líder deles, normalmente eles dizem que recebem um santo, né, para poder desenvolver o trabalho. Desenvolve o trabalho depois que recebem, na concentração recebem o santo ou coisa parecida ali para poder desenvolver o trabalho, falar, adivinhar os seus problemas e tentar resolver. Não sei se resolve ou não.
Agora, nessas músicas, principalmente com a Betânia, eles se referem a algumas pessoas que são famosas, principalmente na Bahia, em relação a esse ritual. Vocês lembram alguma coisa?
É a famosa música da Mandezinha do Canto Arte, né? Daí acho que é a mais conhecida da Bahia. Inclusive, se você pegar qualquer coisa de turismo baiano, você encontra vários terreiros dando horários que funcionam e tudo mais. Mas eu não tenho conhecimento nenhum do que é feito, como é feito, o que é feito lá. É. Pretendo chegar lá e assistir, dentro do terreiro.
Nesse ritual existe a dança? Nesse ritual existe a dança ou só a música?
Pelo que eu conheço, existe dança. Como que eu não sei?
Bom, também eu assisti, dizer, assim, em praia, né? E existe dança, né? E fora a dança, existe um líder também. E me chamou a atenção porque ele fica sentado e fumando. E tem uma pessoa, né, que fica ao lado, que é cachimbo, ele está fumando cachimbo. E eu achava graça porque era em seguida, quer dizer, acabava de um fumo, não sei se é fumo aquilo, Então, essa pessoa tirava o cachimbo, esvaziava, colocava novamente o fumo, colocava a boca, acendia. E ele, atendendo as pessoas, acho que iam pedir conselho, não sei o que é, que eu não entendo. Então, ficava ali, enquanto estava conversando, ele ficava fumando, quer dizer, fumando. Acho que enchendo a boca de fumaça, jogando fora, aquilo não era fumar, né? Mas o tempo todo, a pessoa enchendo o cachimbo, né? Esvaziando, enchendo, quer dizer, devia estar com a boca super aquecida e tudo fumando.
Com a boca quente, para dar os conselhos quentes.
Escuta, e quanto à música e dança, vocês conhecem algum tipo especial de música e dança? Não, não só ligado à religião, em geral.
Música de baile?
Isso.
Hoje eu não entendo. Hoje a orquestra começa a tocar às 8, termina às 4.
É.
E não sei se aquilo tem nome, né?
Sem intervalo.
Agora, antigamente tinha a valsa, a marcha, o foxtrot, o tango, o samba, o maxixe, e tinha ainda a rumba, e a mazurca, e os diferentes. Mas ultimamente era mais samba, né? É, tango, a marcha e a voz. Era o ritmo de todo o baile. E tinha intervalo, quer dizer, tocava música, pelo menos bisava uma ou duas vezes, depois parava, depois entrava outro ritmo.
E depois foi entrando rock, twist, galigale, e mais várias, bolero.
Certo.
Então, bolero sempre continuou, né? É o tipo de música que agrada a todos, certo? Agora, o que é interessante, atualmente em baile, eles começam no ritmo, no meio passam para outro, vamos dizer, começam um bolero, mudam para o samba e terminam com rock. Então, a pessoa entra pensando em dançar um tipo de música, acaba tendo que dançar três diferentes ou para de dançar. Porque eu peguei a época que os bailes eram com intervalos e você começava a seleção de músicas, né?
Já sabia a
sequência toda. Então você começava a dançar aquele ritmo e ia até o final da seleção. Que atrapalha, né? Quem não é feito a todos os tipos de ritmos se complica numa dessas.
Agora, nesses bailes, vocês, as músicas eram tocadas de que maneira?
Eu disse como assim, orquestrada seria no caso.
Isso.
Orquestradas e tinha algumas que usavam cantor também.
Orquestrada. Orquestrada, quer dizer, às vezes era orquestra e outras vezes chamavam de jazz band, né? Mas no fim era, não era como hoje que, como se diz, caixa acústica e gravador, né? Então, tem uns nomes aí, esses conjuntos, né? Não era nada disso. Amplificadores, né? Naquele tempo era orquestra mesmo, né? Ou então jazz, que eles chamavam, né? Quando era só instrumentos metálicos, eles chamavam de jazz. E quando era corda, então era orquestra. Orquestra,
né? É que agora os recursos, né, mudaram. Mesmo que fique o mesmo tipo de instrumento, os recursos que eles têm para mudar a tonalidade de som, melhorar o som e agradar ampliar, mais ao público, ampliar, certo? Às vezes uma música de tamanho pequenininho fica espetacular devido à aparelhagem, certo? Anteriormente não tinha isso.
Escuta, e os instrumentos usados na orquestra, por exemplo?
Bom, em orquestra de baile, né? Era violino, tinha o bandoneão, então são... É bandoneão.
Ah,
tenho, né? É o que chama de sanfona, né? Só que era uma sanfona especial, que é chamada de bandoneão, que era para o tango mesmo, né? Deve ser argentino. Tá, o violino, tinha o piano, né? Tinha o saxofone, né? E a bateria. Geral, com esse já resolvi o baile, né?
Acho que foi introduzido pouca coisa, mudado pouca coisa. Agora tem guitarra, né? Tem guitarra, bateria também, mostra tudo, certo?
Eu esqueci que tem agora também o contrabaixo.
Isso. Contrabaixo, pistão, certo?
Tá.
precioso bastante, tem dá uma vida boa.
Isso era mais para o jazz, né? Então era quase tudo de metálico, né? Então era o pistão, era o clarinete, né? Era o saxofone, né? A bateria e o piano.
Eu acho que isso daí dá para fazer um bom baile. Né?
Certo. E os bailes eram realizados como? Em que ocasiões? Quais ocasiões?
Aí, sendo de clube, né? Tinha os bailes às quintas-feiras, né? Que era, em geral, um baile para a turma aprender a dançar, era um dia de ensaio, né? E depois tinha os bailes de sábado e domingo, né? Preferência sábado. Todo sábado tinha baile, né? Agora, faz tempo, tinha os bailes de formatura, né? Aí já eram festas especiais que não pertenciam ao clube. O clube apenas alugava o salão, né?
No caso, eu disse aí, Serena, clubes que existiam anteriormente, certo? Tem uma época para cá, não existe mais esse baile em clubes. Ou é um baile festejando alguma coisa, alguma data, faz um baile da primavera, baile. Mas faz um baile do Havaí, põe baile em volta de uma piscina, com fantasias próprias, ou baile de formatura, ou baile comemorando algum casamento, aniversário. Não existe mais esse tipo de baile que existia anteriormente em clubes de fim de semana.
É, e mesmo, são poucos salões de baile agora na cidade, né? Só em clubes mesmo. Antigamente tinha vários salões, né? Você é da cidade.
Antigamente, por exemplo, quando um rapaz queria conquistar uma moça, isso eu acho que muito na cidade interior, ele usava o recurso musical. Vocês têm a notícia de algum caso assim? Como é chamado?
Bom, eu não sei se é o caso de conquista. E podia ser brincadeira também, né?
É,
que eu conheço, chamavam-se serenatas, né? Que às vezes davam certo, outras vezes recebia água.
Eu não conhecia a serenata, eu conheço de falar, certo? Meus pais contam bastante sobre isso, que existia. Tinha muita gente que gostava de fazer isso, normalmente fazia, certo? No tempo que se vivia mais tranquilo na cidade. Porque eu acho que ninguém tem condição de fazer isso. Se você for fazer uma serenata em qualquer rua da cidade, você leva ovo por cima e outras coisas mais.
É porque vai perturbar o sono, né? O sossego, né?
Várias pessoas.
Naquele tempo não havia mais calma, havia vida sossegada, então era possível. Né? E era agradável ouvir uma música bem tocada, né? Assim à noite, ainda convidava, né? Para dormir melhor.
Agora, à noite nessas cidades, eu acho que ainda é costume existir música em determinados locais públicos. Vocês têm notícia disso?
Em São Paulo?
É aqui na capital, atualmente não sei. Eu ouvi falar, não tenho certeza, que no Jardim da Luz voltou, o tal de Retreta, né, que me chama. Mas não sei se está funcionando ou não foi. Antigamente era comum, né? A banda da Força Pública que tocava, né? Então todo sábado, domingo, né? Tinha um horário especial para tocar. Né?
Eu, às vezes, passando, no caso, como eu falei, na parte de diversão, já Feira do Rio, na Praça da República, fica uma banda. Agora, antes ficava lá no palanque, né, que tinha armado na parte da praça.
Mas tinha um coreto.
Então, agora eles estão fazendo diferente, eles ficam rodando na praça. No último domingo que eu fui, há pouco tempo, eles estavam rodando. Então, eles ficam tocando e rodando a praça toda.
Isso de manhã?
De manhã. Eu já tive a oportunidade de ver à noite também, tocar. Agora, no Jardim da Luz, acho que não é normalmente isso que eles ficam tocando.
Porque eles cercaram, né? O jardim era todo murado. Depois derrubaram o muro, ficou uma praça, agora então cercaram com uma grade. Né? E depois cercaram, eu ouvi dizer que iam novamente voltar com a Retreta lá, né? Mas não sei se... Não tenha passado por lá, não sei.
Só tem na época que eles fazem a São Paulo Antiga, né? Isso. Inclusive, eu tive vendo, então eles põem música, põem a banda da Força Pública tocando, fazem o estilo das casas, estilo de como era São Paulo, para recordar e para uma diversão, um dos tipos de diversão das raras que existem.
Escuta, e teria qual a finalidade? Seria uma reunião? Seria uma reunião, não?
Não, acho que seria mais para distrair a população, né?
Se
seria, em vez de ir ao cinema ou outra diversão, seria essa. Como antigamente, também não sei se faz, porque eu tempo de criança, aí na Avenida Tiradentes, né, tinha uma certa hora, todas as noites, numa determinada hora, não sei se era 7 horas, era fanfarra. Né? Quer dizer, eu não sei bem qual é o significado da fanfarra, mas devia ser troca de guarda, né? Então, eles tocavam, né? E a população do bairro todo ia assistir. Toda noite eu via a tal de fanfarra, né?
Eu acho que é porque atualmente, aqui em São Paulo, o jeito que se vive, a gente vive correndo, não tem tempo para nada. Então, isso daí eles fizeram para dar um repouso espiritual para as pessoas, certo? Andar num lugar que tem bastante árvore, não tem correria, não tem trânsito que acaba com qualquer um, para a pessoa poder descansar um pouco sem sair daqui de dentro.
É que antigamente, em vez de ir ao cinema, né, e outras diversões, então era comum levar as crianças ao jardim, né? Além de estar ali no jardim, ouvia música, né? Porque naquele tempo você ouvia muita música, né? Hoje já é um pouco diferente. Quer dizer, ouve-se música, mas é outro tipo de música, né? E tudo está de acordo com a idade, é claro, com a época, né?
As músicas que a gente ouve na cidade hoje, não é música que descansa, é música que atrapalha. Porque o som que se coloca para as músicas na cidade atrapalha qualquer um. Junta-se com o barulho do trânsito, com o barulho de construções, então atrapalha. Me lembra, no meu tempo de garoto, ia no Ibirapuera, tudo. Era difícil a gente poder passar no Ibirapuera e ter condição de levar a criança para se divertir. Está muito misturado, gente. Os elementos que agora frequentam não dão condição para a gente carregar uma criança ou passear tranquilamente ali. Como é difícil a gente andar na cidade à noite.
É que antigamente, em vez de ir ao cinema, né, e outras diversões, então era comum levar as crianças ao jardim, né? Além de estar ali no jardim, eu ouvia música, né? Naquele tempo você ouvia muita música, né? Hoje já é um pouco diferente. Quer dizer, ouve-se música, mas é outro tipo de música, né? E tudo está de acordo com a idade, é claro, com a época, né?
Eu acho que as músicas que a gente ouve na cidade hoje, não é música que descansa, é música que atrapalha. Porque o som que se coloca para as músicas na cidade atrapalha qualquer um. Junta-se com o barulho do trânsito, com o barulho de construções, então atrapalha. Me lembra, no meu tempo de garoto, eu ia no Ibirapuera, tudo. Era difícil a gente poder passar no Ibirapuera e ter condição de levar a criança para se divertir. Está muito misturado, gente. Os elementos que agora frequentam não dão condição para a gente carregar uma criança ou passear tranquilamente ali. Como é difícil a gente andar na cidade à noite, né?
Inclusive, parece que agora está fechado o Ibirapuera, né?
Eu não sei se já cercou. É, eles iam cercar e deixar um portão só para dar um jeito ali dentro, reformar muita coisa, melhorar a frequência e colocar guardas para vigias ali.
Como era o Jardim da Luz quando era cercado? Quer dizer, tinha guarda na entrada, eram dois portões, né? Mais do que na entrada e na saída era tudo controlado, né? Mais do que.
Então, por favor, gente.